Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de fevereiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados. Ótima tarde a todos.
É isso aí, Kátia. Boa tarde para você também, para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e a sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio, né? Afinal de contas, a Cauana voltou das férias, vai poder avaliar esses áudios, né?
A Cauana, minha filha, tava um Deus nos acuda aqui, a gente precisando de tu para ouvir os áudios, a Cauana. Seja bem-vinda, férias agora são 2024, tá bonita?
Já também tem o Coutinho Neto, Kátia, trazendo as notícias do setor policial.
Com certeza, já Coutinho aí com muitas informações, não é isso, Coutinho? Tá ligadinho aí sempre. Tá onde, Coutinho? Tá no escritório Coutinho Imóveis, no Gabriela Center. Ou já está em casa pra almoçar, hein, Coutinho? Nunca mais ele mandou foto de comida, graças a Deus. Que eu falei, se mandar, eu vou bloquear. Vou tirar do grupo.
Tá almoçando após o jornal agora, Coutinho.
Acho bom, senão eu tirei ele do grupo. Ô, Coutinho Neto, abraço pra você, pra Carmen Coutinho. Carmen, minha querida, precisamos agendar o nosso café. Só as meninas. Coutinho vai querer também. Olha, ó, já tá aqui dando sinal de vida. Ele é assim, aguarde. Olha, vou lhe bloquear. Ai, Coutinho. Mas, obrigada pelas notícias, viu? Não te respondi aqui que eu tava na correria, tá? Ok, ele já está em casa, pronto pra almoçar. Ai, ai. Coutinho, de vez em quando, prepara um negócio bom lá, você manda pra mim. Foi Maria, Coutinho é demais. Olha, são 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, isso mesmo. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade. E olha, lá você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E ainda pode comprar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, faculdade de excelência. Novo curso, Medicina. Inscreva-se já no vestibular, prova 12 de fevereiro. Amanhã você vai saber mais novidades sobre isso aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Bloqueando o Coutinho em 3, 2, 1, porque já chegou a foto que tá feijoada. Minha Nossa Senhora. Ô, meu filho, hoje eu vou malhar bastante, então não tem problema. Eu como tudo isso aí e queimo mais tarde, viu?
Ele catou na internet qualquer foto.
É, só não, meu filho, aqui, ó. É de casa mesmo, aqui é a mulher dele.
Olha.
Carmen, faz minha marmita que eu tô passando pra tu cá. Ai, Jesus. Olha, comer comigo mesmo. Olha, 12 horas e 10 minutos a partir de agora. Vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: risco de afogamentos cresce com praias lotadas. É verdade, gente. Você percebeu, né, Marcos, a quantidade de afogamentos que tivemos aqui em Ilhéus?
Isso.
Desde que começou o verão. Gente, muito cuidado, tá? Sempre atento aí. Se não sabe nadar, nada de entrar muito no mar, só ali na beirinha, né? Eu sou dessas. Vem na beirinha. Cuidado, viu, minha gente?
Jornal Correio da Bahia, o que torna a Fazenda Coutos o bairro campeão em tiroteios.
Pois é, gente, a Fazenda Coutos é lá em Salvador, na nossa capital baiana, e a violência está imperando. Jornal Meio Norte, Teresina, ações trabalhistas. Trabalhadores do Piauí recebem 213 milhões de reais, olha só.
Diário de Pernambuco, Recife redobra vacinação para receber os foliões.
Folha de Pernambuco, volta às aulas, maior fiscalização no trânsito.
Jornal do Comércio do Recife, retorno do Legislativo impõe novas pautas ao país.
E que sejam pautas boas para os brasileiros, né, gente? Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará perde mais de 1 bilhão em arrecadação.
Jornal Pequeno de São Luís, Assembleia empossa hoje os deputados eleitos e escolhe sua nova mesa diretora.
Correio de Sergipe, Aracaju, Saúde comemora recorde na captação de órgãos em janeiro.
Jornal de Brasília, Congresso, bancada do Distrito Federal, brigará por fundo constitucional.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eleição no Senado traz novo embate entre aliados de Lula e de Bolsonaro.
Correio do Povo, de Porto Alegre, Câmara e Senado elegem hoje novos presidentes em dia D para governo.
Estado de Minas, Belo Horizonte, momento de decisão.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, guia para recorrer e aumentar em até 200 mil o saldo do FGTS.
Olha, já corre aí para pesquisar, tá? Para ver se dá para você. Folha de Londrina, Paraná, cesta básica tem alta de 2,8% em janeiro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, também participa. É, eu quero a participação dos nossos ouvintes, hein, enviando mensagem aí de texto, mensagem de áudio, de 30 no máximo, 40 segundos. A nossa Cauana já está aqui para ouvir o áudio e liberar aqui ou não para a gente colocar no ar, porque vai depender, né, dos termos que você usa lá. Cuidado, gente, nada de atacar ninguém. Nem usar certas palavras grosseiras, né, Marcos? Aí a gente não pode colocar no ar. É um programa sério e ao meio-dia, né? Crianças também escutam o programa. Olha, são 12 horas e 14 minutos. Eu quero sim a participação do ouvinte, até porque hoje tem enquete de novo. Qual é o assunto? Qual é o assunto, minha gente? Destaque na reclamação. Saúde, né? Então eu quero a participação dos nossos ouvintes. Principalmente quem tem ido ali na Cossi. Eu recebi vídeo aqui, viu, Marcos? A Cossi lá lotada de pacientes.
Lá no Malhado.
É, a situação lá tá complicada, viu? Não é culpa da direção da Cossi, não. Vocês vão entender já já. Já já. Eu quero a participação dos nossos ouvintes, hein? E aí, o posto de saúde do seu bairro, você tá conseguindo marcar exames? Como é que tá a situação? Explica para nós, manda mensagem aqui 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabi, da sua, da nossa Gabriela FM, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Então participe. Olha, Marcos, aqui no Noticiário Regional a gente vai divulgar uma informação que os nossos ouvintes têm que ficar por dentro disso, né? Os moradores, principalmente dessas cidades aqui do sul da Bahia. O Ministério envia 14 milhões, mais de 14 milhões, para Jequié, Ilhéus e outros municípios baianos. Então, ontem o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional divulgou balanço dos recursos que enviou neste mês, né? No mês de janeiro, perdão, a 48 cidades afetadas por desastres naturais. nos estados aqui da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, do total de pouco mais de 27 milhões e 200 mil reais, 14 milhões e 900 mil reais foram para municípios baianos. Olha só, a exemplo de Jequié, que recebeu 4 milhões e 800 mil reais para atender as demandas emergenciais da população desabrigada pela cheia do Rio Jequiezinho no final do ano passado, né? A gente acompanhou. O dinheiro, segundo o Ministério, foi destinado à compra de cestas básicas, água, colchões, kits de limpeza e higiene pessoal e material para dormitório. Já em Ilhéus, anote ilhéense. Olha só quanto veio. Ilhéus, um dos municípios aqui do sul da Bahia, na lista, né, de destinatários dos recursos. Ilhéus recebeu, sabe quanto? 2 milhões e 900 mil reais da Defesa Civil Nacional. Na cidade, aqui no município, né, os maiores danos foram registrados nas comunidades que margeiam o Rio Cachoeira, né? Ao menos 150 famílias ficaram desabrigadas. Então, vocês, famílias aí desabrigadas, procure, viu? Cobre a Prefeitura de Ilhéus, ajuda, porque receberam dinheiro, né? 2 milhões e 900 mil reais. Também aqui no sul da Bahia, Itacaré e Jussari receberam 102 mil reais. É, 102. É isso mesmo, 102 mil, né? E Itacaré e Jussari recebeu 9 mil. Então, Baitaba, dos municípios mais afetados pela cheia do Rio de Contas, recebeu 1 milhão e 700 mil reais. Outro município baiano contemplado foi Vitória da Conquista, com 1 milhão e 200 mil reais. E aí você pode pesquisar aí na internet, você vai ver todos os municípios que receberam, tá? E os valores. Então, Ilhéus, repetindo, recebeu da Defesa Civil Nacional 2 milhões e 900 mil reais. Para atender essas famílias aí, 150 famílias desabrigadas, famílias que residiam ali às margens do Rio Cachoeira. Lembrando que aqui no Banco da Vitória, né, Marcos, temos famílias, muitas perderam as suas coisas, sim, né, a casa foi invadida, a gente passava ali e via, né? Então, cobre a prefeitura, viu? Ajuda aí, necessária. Dinheiro tem, assim como tem dinheiro na saúde, mas pagar os, né, os prestadores, que é bom nada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero a participação do ouvinte, tá bom? Antes, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. São 12 horas e 18 minutos. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira, boa tarde, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, ótima quarta.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda desta quarta-feira, município de Ilhéus. Ontem, por volta das 7 horas da noite, um homem identificado por Tiago Henrique Silva Moreno, de apenas 18 anos de idade, ele foi assassinado por disparo de arma de fogo próximo à entrada do bairro do Iguape, zona norte da cidade. Segundo o que foi dito, indivíduos que estavam armados e a bordo de um veículo avistaram Tiago e efetuaram diversos disparos. A vítima ainda conseguiu correr, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do Tiago foi removido para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Olha, uma boa notícia na questão segurança pública em Ilhéus, hein? Acompanhe comigo. Olha, teve início na última segunda-feira o curso de motociclistas do Esquadrão Falcão em Ilhéus. A especialização é voltada para os alunos do curso de formação de soldados e tem a duração de 50 horas e é realizado na sede do 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar da Bahia, o famoso 2º BEIC. Os 18 participantes irão aprender sobre doutrina de motopoliciamento, pilotagem básica e outros. O chefe do núcleo de instruções especializada da unidade, o tenente Leonardo Linhares, contou que esta é a 22ª edição do curso. Ele disse: o curso, que é realizado desde 2018, já certificou cerca de 400 policiais militares. Até dia 3 de fevereiro serão mais 18. E na próxima semana, ainda em Ilhéus, acontecerá a 23ª especialização, concluiu o oficial tenente Leonardo Linhares. Nossa viatura virtual da Gabi agora pegando a estrada. Um homem de 30 anos de idade, residente na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, ele foi preso em Ipiaú. A prisão foi realizada por policiais militares. De acordo com a PM, o homem tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de estelionato. Ainda segundo a Polícia Militar, com o homem identificado como Ademar Francisco, foram apreendidos uma carteira com a logo da Polícia Penal, uma identidade com o nome de outra pessoa e uma xerox com a foto dele, mas com nome diferente. O homem e o material apreendido foram apresentados na delegacia de Ipiaú. E atenção, hein? Secretaria de Segurança Pública deflagra sequência de ações do município de Jequié. Mais de 200 policiais civis e militares participam desde as primeiras horas da manhã de hoje, quarta-feira, de uma sequência de ações conjuntas deflagradas no município de Jequié. O objetivo é a contenção de mortes violentas e a captura de alvos prioritários da pasta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, além da transferência de detentos do sistema prisional. Articulada pela Secretaria de Segurança Pública, as ações tiveram início com cumprimento de mandados realizados pela Polícia Civil, com participação da 9ª, da 10ª, da 20ª e 21ª Corpim, Jequié, Vitória da Conquista, Brumado e Itapetinga, respectivamente, e da Coordenação de Apoio Tático à Investigação, CAT, do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM. Mandados são cumpridos pela Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar reforçam áreas mapeadas no dia de hoje nas ruas. O policiamento é reforçado pelo 19º Batalhão da Polícia Militar de Jequié, das rondas especiais da Rondesp Sudoeste, das Companhias Independentes de Policiamento Especializado, CIPES Central, CIP Sudoeste, e de Policiamento Rodoviário de Itabuna, do Esquadrão de Motociclistas Falcão. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, e a delegada-geral da Polícia Civil, Luísa Brito, estão acompanhando o resultado das ações do município, que ainda teve um laboratório de refino de cocaína estourado nessa força-tarefa contra o crime organizado na cidade de Jequié, neste dia de quarta-feira. Dois resistentes morreram na ação em confronto com a Polícia Militar. Estaremos acompanhando todo o desenrolar desta mega operação contra o crime organizado na região sudoeste da Bahia, com abrangência também aqui na região sul do estado. Fiquem atentos, porque o jornalismo da viatura virtual da Gabi, do Jornal do Meio Dia, vai acompanhar os fatos. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Inclusive, o Coutinho passou mais informações para a gente aqui concluir, completar essa informação em relação à Jequié, né? A Operação Caatinga Segura, que prendeu aí três na região de Jequié, né? Três integrantes de um grupo criminoso foram presos lá durante a Operação Caatinga Segura, deflagrada pela Polícia Civil na manhã de hoje, no município de Jequié e outras cidades. Integrantes aí, no caso, da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que é a Corpim, que fica sediada em Jequié. Então, dois homens foram presos em flagrante dentro de uma propriedade na zona rural do município de Itagi. Com a dupla foram apreendidos 4 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4 quilos, 2 espingardas e um revólver calibre 38 com munições. Durante as ações, que acontecem em 5 bairros de Jequié e nas outras regiões da Corpim, um integrante de um grupo criminoso teve o mandado de prisão cumprido no bairro de São Luís. As medidas cautelares também cumprem mandados de busca e apreensão nos bairros de Jequiézinho, Curral Novo, Joaquim Romão e no povoado de Barragem de Pedra. Mais de 80 policiais de equipes do setor de investigação da 9ª Coordenadoria, né, Regional de Polícia do Interior, que é a Corpim, das delegacias territoriais, repressão de furtos e roubos, especial de atendimento à mulher, até a DEAN, viu, participando, a DEAN de Jequié. Além da 9ª, 10ª, 20ª e 21ª Corpins, né, que ficam sediadas, Brumado, Itapetinga, Vitória da Conquista, e também da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, atuam nesta operação, viu? Parabéns à Polícia Civil pelo belo trabalho, viu? Polícia Civil Baiana, a Polícia Militar da Bahia fazem sim um belo trabalho de repressão ao crime organizado. E é claro, as nossas polícias só precisam de mais estrutura. E quem tem que dar essa estrutura é o governo do Estado. 12 horas e 27 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte, por gentileza, Marcos Bezerra.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 27 minutinhos, liberada a participação do ouvinte. Você envia mensagem escrita para o nosso WhatsApp ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. A Kaona vai ouvir ali e liberar para a gente colocar no ar ou não, né? Então pode enviar aí a sua mensagem. E eu quero a participação do ouvinte, a opinião do ouvinte sobre esse caos na saúde pública de Ilhéus, né? Principalmente no que diz respeito à atenção básica, né? A gente já tá vendo a média e alta complexidade também, né? Sendo abarrotada, né? Sufocada quase. Porque um hospital só para atender de portas abertas fica difícil, né, Marcos?
É verdade.
Né? A demanda é grande. E daqui a pouquinho eu vou soltar um áudio aqui de um vídeo para vocês entenderem. O que temos aí no WhatsApp da Gabi e Marcos? Mensagens de ouvintes.
Vamos ouvir o áudio de um ouvinte aqui.
Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Tô passando esse áudio aí para pedir para você mandar um alô para o pessoal aí, viu? Que a estrada de Santo Antônio tá horrível, cheia de buraco. Os carros tá quebrando tudo nas estradas. Eu tenho um irmão lá doente, né? Que precisa vir conduzir aqui para a cidade. E tá um absurdo, cheio de buraco. Tá muito ruim, viu? É isso aí, viu? Pessoal... pediu para mim fazer um apelo aí pro pessoal aí, tá bom, minha querida? Tá bom, obrigado. Aqui é Nengalo,
tá CSU. Tá bem, minha querida, entendi. Então, estrada do Santo Antônio, né, Marcos? Nessa situação aí, né?
Mais uma, né, pra distrito.
Mais uma estrada aí que liga as comunidades de Ilhéus nessa situação. Ô, gente, pelo amor de Deus... parem de procurar as comunidades, o povo dessa comunidade, dessas comunidades, são em época de eleição. Mandem arrumar as estradas, pelo amor de Deus, todas. Uma por uma. Nenhuma ou outra, porque o vereador tal, amiguinho do prefeito, pediu, não. Ou o fazendeiro tal, amiguinho do prefeito, pediu, não. Tem que atender a todos. A todas as comunidades. É óbvio, é a coisa mais lógica. Falta de respeito com a população, eu vou te falar, viu? Olha, são 12 horas 11h30, né? 12h30. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, quero a participação aí, viu? Dos nossos ouvintes. Como é que tá aí a situação da saúde? Então, vocês estão conseguindo marcar exame no seu bairro? Né? Como é que tá? Quando você precisa de um hospital? Qual é a situação? Informa aqui para nós. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento UniFTC Itabuna, agora é o Unex, Faculdade de Excelência com novo curso de Medicina, né? Inscreva-se aí no vestibular, prova 12 de fevereiro. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, com crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Vai lá curtir o carnaval do Jequitibá, hein? E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra já está circulando pelo WhatsApp aí da Gabi. Marcos, já, perdão, já era para ter te enviado, estou enviando agora aí esse vídeo, tá? E aí eu vou pedir para você soltar o áudio deste vídeo que eu recebi aqui. Não só de pessoas, dos cidadãos que frequentam, né, a unidade hospitalar, né, mas até os médicos estão extasiados com isso, mostrando aí, olha, Kátia, a realidade. Você vai ouvir o áudio agora de um vídeo, segundo aqui informações, foi feito hoje de manhã, mais cedo, né, ali no Hospital das Clínicas do Malhado, que é a famosa COSI, que tá lá lotada de pacientes, lotadas de pessoas em busca de atendimento médico. Só que, obviamente, a quantidade de médicos que tem não dá conta. E sabe o que que acontece? E aí, até a pessoa que gravou o vídeo fala, né? Até a COSI também, Marcos. A Secretaria de Saúde não faz os repasses, os pagamentos têm que ser feitos para a área do SUS. E, obviamente, tem médico que não quer ir mais trabalhar de graça.
Tem isso, né? E a infraestrutura do local para atender tantas pessoas, o número de profissionais.
Não dá conta.
Complicado.
Não dá conta. Ouça aí a gravação.
Pessoal, eu quero aqui chamar a atenção do prefeito, doutor Mário, e o secretário de saúde, doutor André Cesário. O hospital COSI, doutor Mário, está segurando tudo, entendeu? Tudo. Olha como é que se encontra o hospital COSI, segurando tudo, superlotado, entendeu? Alguns médicos já estão parando de atender por falta de pagamento. O Hospital São José fechou 4 meses atrasado, sem pagamento. E o Hospital COSI vai fechar, entendeu? Agora, essa semana, o Hospital COSI está fechando, certo? Por falta de pagamento. Então, eu quero chamar a atenção do prefeito da cidade, doutor Mário, e secretário de saúde, doutor André Cesário, entendeu? Que repasse os 4 meses de salário atrasado, entendeu? Senão, vamos fechar a porta, certo? Tá bom? Tá bom? Aí, ó. A população aliás está sofrendo, doutor Mário, está sofrendo.
Vocês estão ouvindo aí, né? Como até o médico, povo lá gritando.
Elegeu como prefeito, entendeu? Elegeu a sua esposa, certo? E tá todo mundo aí sofrendo, entendeu?
Ouviu aí, Marcos Bezerra? Ouviu aí, caro ouvinte? O povo não aguenta mais. Eu, como ele disse, o povo tá sofrendo. Como é que o Hospital COSI vai ficar de portas abertas atendendo sem receber o recurso, Marcos?
E abarrotado.
Lotado de pacientes. Me fale, Marcos, qual é a unidade de saúde que sobrevive sem receber o recurso financeiro?
Nenhuma.
Qual é o médico que vai ficar 4, 5, 6 meses trabalhando de graça? Eu ouço dos médicos, Marcos, que eles gastam combustível para ir trabalhar e não recebem salário. Como é que fica essa situação? Gente, é sério, é grave a situação na saúde pública em Leus. Médicos, né, dos postos de saúde que vão trabalhar e não recebem. É, segundo moradores aqui do bairro do Banco da Vitória, já tem médica que não está mais atendendo aí no posto porque não quer trabalhar de graça. Né? E eu quero saber do povo aí, os postos de saúde, o posto de saúde do seu bairro, o médico está indo ou parou de ir também porque não quer trabalhar de graça? Porque ninguém quer trabalhar de graça. Porque, gente, para você ir trabalhar, você tem custo, você paga a sua alimentação, a depender de onde você vai trabalhar, né? Você paga o combustível. Todo mundo sabe que o médico tem carro. Gente, só falta de respeito em Deus. E mais, viu? Pasmem. Além dos médicos não receberem, tá? Tá faltando materiais nas unidades de saúde, Marcos Bezerra.
Que absurdo, né?
Tá bom? Insumos básicos para curativo e para odontologia. A fonte é seguríssima. O almoxarifado da Secretaria de Saúde não está liberando materiais pedidos pelos profissionais, pelos médicos, dentistas, né? E que não precisam, já receberam até um comunicado, não precisam fazer o pedido até a segunda ordem. Parabéns, secretário de saúde de Leão. Parabéns, o senhor ganhou o prêmio de pior secretário de saúde nos últimos tempos. Emitiu um comunicado para as unidades que não precisam solicitar os insumos até a segunda ordem. Ou seja, quem tiver um pé cortado, não vá no posto de saúde, que você não vai ter como fazer o curativo. Tá? Não vai ter. Porque não tem. Tá bom? Se os médicos estão dizendo isso, Marcos, imagine o que o povo não está passando. Imagine, Marcos Bezerra. Imagine, caro ouvinte.
Fazer uma propaganda do blog do nosso amigo Coutinho. Só em Ilhéus.
Só em Ilhéus que acontecem essas coisas. Gente, a situação é grave. Aí os médicos estão há 3, 2, 3, 4 meses. Eu já soube, inclusive, que disse que hoje vai pagar uma parte, né? Agora por que não paga todo mundo, Marcos? Só paga os famosos da panelinha?
Os mais próximos.
É, os amigos, do amigo, do secretário, do prefeito? Como é isso? É só paga os coligados? Como é isso? Ah, aquele ali a gente não tem muita intimidade, não, não tem muita... Chega aí, depois a gente paga. É assim que funciona? Porque eu já soube que ficar de pagar uma parte hoje... Não vai pagar todo mundo. E se pagar, né?
Tem que perguntar ao prefeito e aos seus gestores de quantos mandatos mais eles vão precisar para organizar minimamente essa pasta tão importante para a população, a saúde.
Pois é.
Sem falar de outras áreas, né?
Sem falar.
E que ele responda aos eleitores dele.
Exatamente. Responda, seu prefeito. Para quem não sabe, gente, o prefeito da cidade de Léo, o senhor Mário Alexandre, é médico. O secretário de saúde de Ilhéus, doutor André Cesário, é médico, né? E outra coisa, vocês estão taxando o povo de otário, de bobo. O recurso vem mensalmente. O que vocês estão fazendo com o recurso? Explica. Tem coragem de falar a realidade que vocês estão fazendo com o recurso? Tem. Pago pra ver. É uma vergonha o que está acontecendo em Ilhéus. Médicos não recebem, muitos já estão deixando de atender nos postos de saúde, no hospital, né? Por exemplo, Vida Memorial tem 6 meses que os médicos não recebem, porque até hoje eles não repassaram o recurso do Vida Memorial, que já fechou, não está de portas abertas mais
pois é.
Na área da pediatria. Na COSI, os médicos que atendem lá já tem médico também desistindo. Né? Aí está lá o hospital lotado e também a COSI está sem receber. O São José... Também nunca não recebe, a secretaria não paga o que deve a ele, também já fechou, não está de portas abertas para o SUS. E assim vai a saúde pública de Ilhéus. A atenção básica de mal a pior já está refletindo na média e alta complexidade. Daqui a pouco, meu amigo, o negócio, o bicho vai estar pegando aí, viu? Vai sobrar para outros grandes unidades de saúde daqui da região. Porque já soube que muita gente vai para Itabuna. Atrás de ajuda, de socorro. Itabuna que já atende vários municípios,
sim.
Marcos, não só do sul da Bahia, mas de outras regiões também. Daqui a pouco vai refletir lá. Né? Porque médicos, Marcos, que trabalham na saúde lá em Itabuna, falam que recebe. Aí chega aqui e não recebe.
Porque o cidadão, quando está doente ou precisa ser atendido, ou uma grávida que vai ter o bebê, não fica esperando, não. Parte para a cidade mais próxima.
Com certeza, né? É. Com certeza. É, minha gente. É, como diz a famosa frase, penso no absurdo, na Bahia tem precedentes. Mas mudando essa frase, em Ilhéus é pior ainda. O absurdo aqui, meu amigo, é de mal a pior. O negócio é feio. Ó, eu espero que o povo acorde e que o povo provoque o Ministério Público. Que o Ministério Público se intervir aí, urgente, nessa saúde de Ilhéus, tá? Porque se o Ministério Público não for provocado, o Ministério Público não vai investigar nada. O Ministério Público precisa ser provocado pelo povo. O povo tem que procurar o Ministério Público. Façam as suas denúncias. Como é que num posto de saúde nunca tem um computador funcionando para marcar um exame? A funcionária entra de férias, nunca tem outra para substituir. O que é isso? Aí não tem insumos básicos para fazer um curativo. Os médicos que só recebem com muito atraso, depois de muita reclamação. Não vou dizer da imprensa total, porque a gente sabe que em Ilhéus hoje, acho que só a Gabriela FM é que está mostrando a realidade, né? É, blog do Guzmão costuma mostrar também. O pessoal da imprensa está precisando mostrar mais a realidade. Vocês não acham, não? Ai, ai, Ilhéus. Né? Com a palavra aí. Mas, se for pra falar a verdade, se não for, aqui vocês não encontram palco, não, tá bom? 12 horas e 49 minutos, vamos de mais informações. Tem mensagem ouvinte no WhatsApp?
Tem um áudio aqui,
então,
Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Todos postos daqui de Ilhéus é assim. Todos postos que você vai, não tem marcação de exame, viu? Quando uma funcionária fica de férias, não tem outra para substituir, viu? Quando a médica sai de férias, não tem outra médica para ficar no lugar. Tanto faz o posto do Nossa Senhora da Vitória, como o posto da URB, do Pontal, Nelson Costa, todos os postos de Ilhéus, é essa aí, é isso aí que você está vendo, viu? A saúde está pecuária aqui dentro do de Ilhéus, que nós temos um prefeito médico, um secretário de saúde médico e essa situação.
Pois é. É essa situação. Tá vendo aí? Que eu sempre digo aqui a realidade. Aí, ó. Cidadão que paga seus impostos falando da realidade. Esta é a realidade em Ilhéus, minha gente. É esta a realidade. Né? Aí fica enganando o povo, que é o melhor, a melhor gestão, que é isso, que é aquilo. Para! Que ninguém é bobo! Até quando? Ó, o povo de Ilhéus acorda e cobra os seus direitos, ou vocês vão só sofrer. Só vão continuar sofrendo. Tem mais mensagem? Pronto, qualquer coisa a gente volta aí, tá? 12 horas e 51 minutos. É, Marcos, o povo sofre mesmo, viu? Aqui na Bahia, vou lhe contar. Então ele aumenta, né, Marcos? Gás de cozinha fica 8,2% mais caro hoje. A partir de hoje, na Bahia. É isso?
É, a partir desta quarta-feira, o consumidor baiano vai pagar mais caro pelo botijão de gás de cozinha. A Acela, empresa que administra a refinaria Mataripe, anunciou que o reajuste será de 8,2%. Com isso, o botijão deve ficar até R$ 7,00 mais caro nas distribuidoras em todo o estado. Em municípios como Itabuna e Ilhéus, o botijão de 13 quilos é vendido por valores entre R$ 100 e R$ 110,00, a depender da forma de pagamento. No primeiro semestre do ano passado, o botijão do produto chegou a ser vendido a R$ 139,00. Será o primeiro reajuste de gás de cozinha neste ano na Bahia.
Mas é, né? Mas é, faz aí a letrinha. Vai aguentando. O bicho vai pegar. 12 horas e 52 minutos, enquanto o Marcos prepara aí para acionar ele, o nosso repórter, deixa eu divulgar uma informação aqui, prestem atenção, viu, pais? Pneumonia é a maior causa de morte de crianças na Bahia em 2022, hein? E teve crescimento de quase 500%. Então, a pneumonia é a maior causa da morte de crianças entre 1 e 4 anos na Bahia. em 2022, esses são os dados de 2022, o crescimento do número de óbitos em comparação com 2021 foi de quase 500%. Para evitar números alarmantes neste ano, especialistas aconselham as famílias a vacinarem para as doenças que provocam a infecção. No último ano, 405 crianças dessa faixa etária morreram na Bahia, sendo que a maioria delas perderam a vida em decorrência das pneumonias. 18,3%. Esse percentual representa, em números brutos, 74 crianças, minha gente. Tá? Tá aí os dados da Secretaria de Saúde da Bahia, tá bom? Marcos, chegou um áudio aí, então, viu? Prepara. Então, gente, no comparativo com 2021, quando 15 crianças morreram por pneumonias, o crescimento foi de 493%. E aí a pneumonia é uma doença altamente letal que se instala nos pulmões a partir de infecções provocadas por bactérias, vírus ou outros micro-organismos, ou seja, tem origens diversas. Por causa disso, a médica infectologista Clarissa Cerqueira afirma que é necessário proteger as crianças dos mais diversos tipos de doenças que podem originar a pneumonia, como a gripe e também a Covid-19. Todas elas estão disponíveis aí na rede pública, né? No caso, as vacinas. Então, minha gente, muito cuidado, tá? Em relação aos fatores que agravam as infecções, a avaliação dos especialistas é de que a pandemia foi a principal agravadora, né? Cuidado, viu? Só que, Marcos, em muitos municípios, essas crianças têm um atendimento rápido, né? Na rede pública, no SUS. Só que em Ilhéus não é bem assim, né? Por pois exemplo. É. Então... imagine aí a situação dos pais, né? Em Deus. Ai, ai. 12 horas e 54 minutos. Chegaram áudios aí de ouvintes. Não?
Já foi ao ar.
Ah, tá bom. Então nós vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações pra nós. Coutinho, o tempo fechou aqui do nada, né? Você olha em direção a Itabuna, tá tudo escuro aqui também. Já tá chuviscando por aqui já, hein? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai circular comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, Polícia Civil de Mucuri cumpre mandado de prisão. Policiais civis da Delegacia de Mucuri, extremo sul da Bahia, cumpriram o mandado de prisão por ordem judicial expedida pela Vara Criminal de Mucuri em desfavor de Jefferson Marques Costa, de 26 anos de idade, acusado da prática de descumprimento de medida protetiva. Ao chegarem no endereço do suspeito, no centro da cidade, os policiais civis se identificaram e relataram se tratar de decisão judicial, mandado de prisão preventiva em seu desfavor. Jefferson Marques, então, foi conduzido à unidade policial para a aplicação das medidas cabíveis. Jefferson foi transferido para a custódia da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da Justiça. No município de Ituberá, Baixo Sul da Bahia, um jovem conhecido como Gutierre dos Santos, 29 anos, ele morreu afogado após pular da ponte do Saici, na cidade de Ituberá. A vítima era bastante conhecida na cidade por ter trabalhado em várias lojas daquele município. Após o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para ser necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. Olha, ainda no Baixo Sul da Bahia, município de Presidente Tancredo Neves, um jovem foi assassinado no centro da cidade por disparos de arma de fogo. A vítima, Maciel Jesus dos Santos, tinha 22 anos de idade. A motivação e a autoria são desconhecidas e a Polícia Civil já está investigando este caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Acidente com vítima fatal. Um motociclista morreu em um grave acidente que aconteceu na tarde de ontem na BR-324, no trecho entre Salvador e Feira de Santana. Segundo informações da Via Bahia, O acidente aconteceu no quilômetro 531 da rodovia, sentido Salvador Feira, próximo ao município de Amélia Rodrigues. Na batida, tipo colisão traseira, envolvendo a moto e um veículo de dados não anotados, a vítima, que não foi identificada, morreu na hora, ficando seu corpo no local, ao lado da motocicleta. Peritos do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana realizaram os procedimentos de praxe no local para que o corpo foi recolhido para o Instituto de Polícia, melhor, para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Ainda em nossa grande Bahia, o guarda municipal Paulo César Silva Santos, de 55 anos de idade, ele foi encontrado morto na manhã de ontem, terça-feira, no Rio Jacuípe, no trecho do Vale do Jacuípe, próximo à BR-116 Sul, em Feira de Santana. Um pescador avistou o corpo boiando e acionou a polícia. Segundo informações, ele estava desaparecido e familiares chegaram a distribuir números de telefones através das redes sociais para quem soubesse do seu paradeiro. Paulo César Silva Santos, ainda de acordo com a família, estava passando por um momento de depressão. Ele trabalhava na Previdência Municipal do bairro Calilândia, em Feira de Santana, e o corpo foi recolhido do rio e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da Princesinha do sua cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Gente, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. Atenção! A pizzaria GP Pizzaria, que tem o telefone 3231-6787, teve o WhatsApp hackeado, tá? O número de telefone foi hackeado e eles estão aplicando golpe, se passando pela GP Pizzaria, pedindo Pix. Não façam Pix. Teve gente aí que caiu. E aí pede o Pix, Marcos. E aí o povo faz o Pix em troca de uma pizza. Olha, gente, isso não existe. Né? E o povo tá indo lá na GP atrás da pizza. Atenção, cuidado, tá? Inclusive, a direção da GP Pizzaria em Ilhéus já fez o boletim de ocorrência, tá? Na Polícia Civil, as providências já estão sendo tomadas. Inclusive, a GP Pizzaria pede desculpa a todos os clientes, né, envolvidos nesse transtorno. Atenção, serve para todas ou toda ou qualquer pizzaria, lanchonete, restaurante. Inclusive, eu percebo a quantidade de Instagrams falsos também que estão fazendo em nome de alguns restaurantes de Ilhéus, hotéis de Ilhéus, de Itacaré. E vem com a conversinha mole. É tudo golpe, gente. Qualquer empresa que entrar em contato, olha, faz um Pix pra nós aí de X reais, você vai ganhar uma pizza. Vai ganhar um hambúrguer. Isso é golpe, não caiam, tá? Então, o WhatsApp da GP Pizzaria de Ilhéus foi hackeado, estão pedindo Pix, algumas pessoas já caíram e procuraram a GP atrás da pizza. É golpe, tá? Não caia nisso, ok? Fica o alerta aí, tá bom? Nossa, não é brincadeira não, viu, Marcos?
Tem que estar atento sempre.
Que transtorno, viu? Que coisa. Bem, 1h, nós vamos para a última notícia. Antes eu vou fazer um comentário aqui. Eu sempre peço a vocês, cuidado, o que vocês falam no áudio. Recebemos 2 áudios aqui. O que as pessoas falam é muito sério, muito grave, muito pesado, né? Não dá pra gente colocar no ar. Me desculpe, caro ouvintes, né? Eles fazem acusações sérias aqui envolvendo aí a saúde pública de Ilhéus. E aí são coisas que tem que ter provas, né? Então, é pesado, não dá pra gente colocar no ar. Então vocês imaginem aí o que vocês quiserem, porque o negócio é triste, Marcos Bezerra. Pois não?
O ouvinte mandou mensagem, mandando boa tarde a todos. Venho aqui denunciar que a Prefeitura de Ilhéus está há 7 meses devendo o 1/3 de férias de funcionários Tem funcionário que já está com contra-cheque e ainda não pegou o dinheiro.
Ah, que bonito! Que bonito, Ilhéus! Até isso agora, Marcos?
É.
Das férias do povo?
O texto de fé, das férias.
Valei-me, Nossa Senhora! Ó, me deixe, viu? É coisa, Marcos Bezerra. É coisa, viu? Tá doido. Vamos para a última notícia?
Você pagou as férias, na maior parte, porque segurou o terço, né? Dessas pessoas.
Oi! Deus disse aqui agora, minha filha, não comente certas coisas que você pensa, que vem na tua cabeça. Vou ficar quieta, viu? Calada. Já tô sendo chata demais, não é? Não é que nem vocês falam aí? Tô sendo chata demais? Eu sei, já tô sabendo. Sabendo de tudo, questiono as pessoas. Gente, eu sou mais bem informada do que vocês imaginam, tá bom? Ai, ai, Marco, vamos pra frente. Bem, a nossa última notícia de hoje é que novos senadores tomam posse. O plenário do Senado tem reuniões marcadas para hoje e amanhã para eleger a nova mesa composta por presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários com respectivos suplentes. A escolha ocorrerá após a posse dos 27 senadores eleitos em outubro do ano passado. É, lembrando que hoje também, né, agora pela manhã, tomaram posse os novos deputados, né, os deputados reeleitos também para a Câmara Federal. Olha, já convocados aí pelo atual presidente do Senado, né, o Pacheco, a primeira reunião preparatória para posse dos parlamentares será hoje às 15h. Em seguida, será aberta a segunda reunião preparatória para a eleição do presidente do Senado. O Pacheco disputa a reeleição à presidência da Casa e concorre aí contra ele, né? O Rogério Marinho e o senador. Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão. Inclusive, tudo indica que o Rogério Marinho vai ser eleito, né? Porque já tem notícias aí concretas que o Rogério Marinho tem mais apoio declarado do que o Rodrigo Pacheco. E para a democracia desse país, o Pacheco não pode ser reeleito. Essa que é a verdade. Bem, vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º, né, Marcos, de fevereiro.
Isso.
Mais um mês iniciando aí, que sejam de muitas bênçãos para todos nós.
O menorzinho do ano.
É, 28?
28.
28 dias, né? Pois é. Janeiro parecia que tinha 70 dias, né? As férias de Acauana não iam acabar nunca, né? Até que enfim chegou o 1º de fevereiro, ela retornou. Ô Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde tem aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Nex. Faculdade de Excelência. Tem um novo curso, Medicina. O vestibular já está agendado para o dia 12 de fevereiro. Inscreva-se. Marcos, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acabou de ouvir o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.